Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reforma tributária, senador cobra divisão justa de recursos entre os estados. Senado analisa a proposta que susta resoluções da ANEEL sobre tarifas de transmissão. Projeto do Senado prevê premiação igual para homens e mulheres nas competições esportivas. Boa noite. A resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que prevê tarifas menores de transmissão para localidades com geração de energia, foi tema de debate no Senado. Um projeto já aprovado pela Câmara prevê a suspensão da norma. A ANEEL diz que a medida vai baratear o custo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Mas o autor do projeto, que susta a medida, alerta que o efeito será o contrário. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
A Agência Nacional de Energia Elétrica diz que as resoluções que alteram a forma de cobrança das tarifas de transmissão de energia vão ao encontro do que diz a legislação. Quem utiliza mais linhas de transmissão paga mais e sustenta que a energia vai ter um custo menor para consumidores do Norte e Nordeste. Mas o autor do projeto de decreto legislativo que susta as resoluções, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, questionou essa redução de preços.
Então, por que é que se cria um teatro com relação a essa possibilidade de diminuição de tarifa, quando no mundo real as tarifas todas elas aumentaram? Todas elas aumentaram. Em todos os estados do Brasil, superior à inflação vigente no país.
Apesar de entender a iniciativa do deputado, o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, que pediu a audiência pública, alertou que o projeto não é desejável.
Tem que haver segurança jurídica. Nenhum investidor da tua empresa, de qualquer empresa, vai investir se não tiver segurança jurídica. Vai debatir em 5 anos, todo o processo que levou vai ser desmanchado por 21 dias que vai ser desmanchado.
Projeto que susta os efeitos das resoluções da ANEEL sobre tarifas de transmissão de energia tem como relator na Comissão de Infraestrutura o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa Legislativa vai se associar a uma ação do Ministério da Educação para ajudar a promover a alfabetização de todas as crianças do país. O governo pretende envolver nessa ação instituições públicas e privadas, segundo Pacheco. O presidente afirmou que o compromisso nacional Criança Alfabetizada prevê ações de gestão e governança, valorização dos profissionais da educação, investimentos em infraestrutura, reconhecimento de boas práticas e adoção de sistemas de avaliação.
E o ministro Camilo Santana justamente pediu a mim, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, que pudesse assimilar e pudesse repercutir, de fato, esse compromisso nacional, que eu quero crer é um compromisso que independe de partidos políticos, independe de linhas ideológicas, independe de diferenças de pensamentos. Todos nós queremos crianças alfabetizadas e bem alfabetizadas no nosso país.
No primeiro semestre deste ano, o plenário do Senado aprovou mais de 70 projetos e 17 medidas provisórias, além de indicações de autoridades, acordos e empréstimos internacionais. A oposição diz que colaborou com a pauta do país enviada pelo presidente Lula, e governistas comemoraram a votação de propostas consideradas essenciais, como o novo arcabouço fiscal. A reportagem é de Érica Christian.
De fevereiro a julho, o plenário realizou 90 sessões que resultaram na aprovação de 76 projetos de lei de senadores, deputados e de outros poderes. Entre os destaques estão a validade indeterminada para laudo de deficiência permanente, a igualdade salarial e remuneratória entre homens e mulheres e a divulgação obrigatória da lista de espera por vagas nas escolas públicas. Ao citar a aprovação do novo marco fiscal, da recriação do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e dos Mais Médicos, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que o primeiro semestre foi positivo e declarou que só falta agora o Banco Central reduzir os juros.
Nós temos uma projeção de inflação dentro da meta, agora já estamos projetando a possibilidade de crescimento de 3% da nossa economia. Então, o Brasil já está decolando e só está faltando o senhor Roberto Campos Neto baixar a taxa Selic.
Além de 4 medidas provisórias do presidente Lula, o plenário também aprovou 13 do ex-presidente Bolsonaro. O vice-líder do PL, senador Jorge Seif, de Santa Catarina, destacou que a oposição aprovou uma pauta prioritária para o país.
Nós temos feito um papel de oposição responsável, ou seja, aquilo que for bom para o Brasil, para o brasileiro, independente se for direita, esquerda, vermelho, verde, amarelo, nós precisamos ajudar o Brasil. Não podemos fazer uma oposição por oposição.
O plenário também aprovou a indicação de diversas autoridades, entre elas a do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, e de embaixadores, além de 21 acordos internacionais e 2 propostas de emenda à Constituição.
Na volta dos trabalhos, a partir da próxima semana, a proposta de reforma tributária começa a ser debatida no Senado. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, afirma que o plano de trabalho para análise do texto será apresentado agora em agosto e adiantou o destaque para as primeiras discussões, os conflitos sobre a autonomia dos estados e dos municípios. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, será a única comissão em que a PEC passará antes de ser analisada pelo plenário. Braga pontuou que haverá reuniões com as diversas instâncias federativas para avaliar os impactos da reforma em estados e municípios. Ele adiantou, no entanto, que não vê espaço para o aumento de carga tributária no país. Após a tramitação oficial do texto, o relator terá 15 dias úteis para elaborar o relatório e a CCJ terá mais 30 dias úteis para emitir um parecer. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, disse que o colegiado também vai contribuir com os debates e fará até 3 audiências públicas por semana para discutir o tema. E quem também se mostrou preocupado com o debate da reforma tributária foi o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Para ele, não é justo isentar de tributos alguns itens da cesta básica, mas onerar o agronegócio, setor que produz os alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Segundo o senador, isso pode prejudicar especialmente Rondônia, estado que tem grande participação na produção de alimentos. Marcos Rogério ainda mostrou preocupação com o Pacto Federativo. Na opinião dele, é preciso garantir que o dinheiro arrecadado com a cobrança dos impostos seja dividido de forma justa entre União, estados e municípios. Segundo Marcos Rogério, o texto em análise não muda a estrutura atual que concentra os recursos nos cofres da União. Ele ainda defendeu a redução da carga tributária.
Eu não desconheço a necessidade dos governos municipais, estaduais e do governo federal de depender de mais recursos no orçamento público, de ter um orçamento maior, de ter mais dinheiro para gastar. Agora, você não pode aumentar o dinheiro na conta dos governos a partir do peso dos impostos nas costas do trabalhador. Você tem que melhorar o ambiente de negócios para que a economia cresça, para que o país avance, gerando mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento.
No dia 26 de julho do ano que vem, acontece a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Paris e o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou novos valores de premiação para atletas que conquistarem medalhas. Dessa vez, os Jogos devem ser marcados pelo respeito à equidade de gênero. O Senado já aprovou um projeto que prevê premiação igual para homens e mulheres nas competições. A proposta da ex-senadora Rose de Freitas aguarda a votação da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou os valores das premiações a serem distribuídos aos atletas brasileiros que conseguirem medalhas nos Jogos Olímpicos de 2024, que vão ocorrer em Paris. Para atletas individuais, a conquista de uma medalha de ouro deve render R$ 350 mil, a prata R$ 210 mil e o bronze R$ 140 mil. Mulheres e homens medalhistas receberão os mesmos valores. Os valores são alterados no caso de conquistas coletivas. O Congresso aprovou e já foi sancionada a nova Lei Geral do Esporte, que prevê premiações iguais para mulheres e homens em competições que recebam dinheiro público para a organização. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, foi relatora da nova lei no Senado e defende a mudança.
É um reconhecimento e uma justiça histórica. E muitas vezes o maior adversário das mulheres nas quadras, nas piscinas, nas pistas, não só os adversários, mas o sexismo.
Em Paris, a expectativa é que pela primeira vez os jogos contem com a mesma quantidade de homens e mulheres entre os competidores.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.